Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, uma terça-feira, dia 27 de junho de 2023, quando faltam 394 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E faltam 114 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Nessa semana, quem está aqui agora ao meu lado, nesta mesa redonda aqui nos estúdios de podcasts da TV Globo, é Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. A gente, nas últimas semanas, tem falado muito bem, né, de todos os resultados que o Brasil tem conquistado. O Brasil tem conquistado medalhas importantes em várias modalidades. Mas hoje acho que a gente vai debater um negócio que tem deixado a gente encucado nesses últimos dias ou semanas, né? As principais estrelas, ou algumas das principais estrelas do esporte brasileiro, não estão no ápice. Falta um ano e dois meses ainda para a Olimpíada, dá para chegar, dá para crescer, não tem problema nenhum. Mas neste momento a gente está com um sustinho aí com alguns atletas, né?
E esse papo, né, Gui? A produção, como vocês sabem, a produção do podcast é nossa mesmo. A gente produz toda semana. E a semana, no dia anterior à gravação, a gente passou algumas horas, eu tô exagerando, talvez alguma hora. Uma hora ali conversando na redação justamente sobre isso, né? Tinha acabado de estourar o caso Ana Marcela Cunha, campeã olímpica do Brasil, ex-campeã mundial, campeã do circuito, campeã de tudo, assim. Uhum. Ana Marcela ganhou tudo nas maratonas, nas águas abertas nos últimos anos. E separou do técnico, anunciou a separação, o rompimento com o técnico Fernando Possente. E nessa esteira de conversar sobre o que estava acontecendo com a Ana Marcela, a gente conversou sobre o que está acontecendo com as nossas grandes estrelas, né, Gui? Assim, ou pelo menos algumas das principais estrelas do Brasil, já avisando os Jogos de Paris no ano que vem. Mas vamos começar falando da Ana, quer dizer, falando o que a gente sabe, né? Uhum. Falando o que foi divulgado até agora, o que a gente conseguiu entender do caso Ana Marcela Cunha. Ela se separa de um técnico com o qual ela estava 10 anos já, acho que completava 10 anos esse ano, né? Sim, desde 2013, ganharam tudo juntos. É, muita gente comparou até o caso com... Ah, é o Guga com o Larry. É um caso muito, muito próximo de técnico e atleta. É, o que a gente pode entender do caso primeiro? E, assim, já... Você que gosta de projeções, e o que já dá para projetar? Ou é muito cedo ainda para projetar qualquer coisa nesse aspecto exclusivo da Ana Marcela? Depois a gente fala de outros atletas brasileiros.
Eu acho que, assim, faltam 20 dias para o Campeonato Mundial. Eu acho que todo o trabalho já foi feito, assim. Falta só os últimos ajustes desses últimos dias, que a Ana Marcela já se juntou com o restante da seleção brasileira que está... das nadadoras de fundo, né? Já se juntou, já tá com um técnico lá que é o Kiko, que é um técnico que há muito tempo treina alguns dos principais atletas do Brasil também. Acho que para esse campeonato mundial, o trabalho já foi feito, vamos ver o que vai acontecer. Ela parece estar muito bem, mesmo voltando de lesão. A questão é que depois ela vai precisar se acostumar de alguma forma com o novo treinador, seja o Kiko, seja um outro treinador, seja treinar fora com outras atletas. Qual opção ela escolher, ela vai ter que se adaptar rápido, porque vai faltar só um ano para a Olimpíada. Para esse Mundial especificamente não me preocupa, eu acho que ela está entre as favoritas, talvez ganhe, talvez não ganhe. Não sei se o ganhar ou não ganhar dela vai ter a ver com esse rompimento, tecnicamente, a não ser que tenha algum problema na cabeça de ter brigado, de ter rompido com o técnico 20 dias antes do Campeonato Mundial. Mas, tecnicamente, a preparação já foi feita. Mas é, no mínimo, estranho, né? É uma dupla que faz muito tempo que eles estão juntos e a gente sempre viu, às vezes o técnico fica escondido, o Possente não era escondido, o Possente estava sempre aparecendo, a Ana Marcela sempre falou da importância dele, o Possente sempre falou como que a Ana Marcela é, e o Possente conhece a Ana Marcela como ninguém, então ele sabe onde puxar mais, onde deixar mais, onde forçar, onde falar, não, deixa a Ana Marcela, deixa quieto. Então é preocupante, porque era uma dupla, parecia vôlei de praia, assim, Possente e Ana Marcela.
E é uma dupla que funcionava muito bem. A gente, o que a gente sabe sabia é que era uma relação boa até então, né? Até as últimas horas, o que a gente sempre tinha ouvido que era uma relação muito boa, apesar de o Pocente ser um cara que cobrava muito na Marcela. A gente sempre ouviu muito isso, né? Ah, o Pocente é um cara exigente, mas ao mesmo tempo é um cara que protegia muito, né? A bolha da Ana Marcela era muito bem protegida, muito por causa do Pocente ali à frente também. Então, eu imagino que a relação pode ter desgastado nesses 10 últimos anos? Pode, assim, inegavelmente. A Marcela hoje é uma mulher totalmente com a carreira, com a vida de atleta dominada ali, e ela pode ter optado por uma forma diferente, não de treinar, mas de se relacionar na vida dela mesmo. Então, talvez seja isso, não sei, talvez seja isso. O que eu soube de ontem para hoje, Gui, foi amigável, ou minimamente educada ali, o rompimento dos dois. Então, a relação, me parece que, apesar do rompimento como técnico-atleta pessoal, vai continuar. O Pocente está com uma equipe, né? Assim, continua treinando a equipe de natação do Brasil, que inclusive ele vai para o Mundial com essa equipe de piscina, né? Não das águas abertas. Ele segue lá na Turquia, onde a Ana Marcela estava. A Ana Marcela segue para a Itália, e a Ana continua com os planos de disputar, enfim, pular na água 3 vezes no Mundial, né? Nada os 10K, que é a maratona aquática, olímpica, nada os 5K e nada o revezamento misto. Aparentemente isso não vai mudar. Foi o que eu soube de ontem para hoje, mas assim, a gente tem que esperar também. São horas desde que tudo aconteceu, né, Gui?
É isso. E uma questão é, a Ana Marcela não estava 100% confirmada nessa prova do revezamento, que é uma prova que só tem mundial, não vale vaga olímpica, não é tão marcante em campeonatos mundiais. E agora ela confirmou que vai participar. Então, já mostra que ela quer entrar um pouco mais na seleção, digamos, do Brasil. Não é só um negócio dela e do Pocente. Agora, nessas últimas semanas, ela vai ficar treinando com as outras nadadoras do Brasil. Então, acho que foi uma forma de falar, tô com vocês, vou nadar esse revezamento, que eu acho que ela não iria nadar. Tivemos alguns campeonatos atrás que ela também optou por não nadar. Vamos ver o que vai acontecer. A questão é que ela vai ser favorita ao pódio nos 10 quilômetros, favorita até o ouro nos 5 quilômetros, que é uma prova que ela já ganhou medalha em campeonato mundial, já ganhou medalha de ouro em campeonato mundial. E ela vai deixar o revezamento do Brasil muito mais forte. Não é uma prova olímpica o revezamento, mas é uma prova de campeonato mundial. É sempre legal ser campeão mundial. Vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas semanas. O Mundial de Natação é o Mundial de Esportes Aquáticos, né? A natação começa ali, se não me engano, 15 de julho, né? Daqui a 2 semanas, um pouquinho mais. As provas de águas abertas são na segunda semana, ali por volta do 21, 22 de julho.
Boa, Gui. Começamos falando que não falaríamos só da Ana Marcela, então por que criou-se essa grande preocupação? Eu imagino que não é só em nós dois, mas em toda uma comunidade olímpica nas últimas horas e nas últimas semanas. Me dá um panorama aí desses principais atletas e por que chama atenção, apesar do Brasil estar bem, conquistando várias medalhas, campeonatos e as nossas projeções, a média de medalhas ali não baixa do 20, isso. Porque me parece um número razoável para o ano que vem. Mas as nossas estrelas estão preocupando? Esse é o recado do momento?
Eu acho que sim. Primeiro, acho que tem que falar, a gente não duvida nada dessas estrelas. Muito provavelmente elas vão ganhar medalha o ano que vem. Falta 1 ano e 2 meses, dá para mudar tudo. Mas a foto deste instante é preocupante em vários aspectos. Vamos começar com o Alisson. Por exemplo, dos 400 metros com barreira, teve um 2022 perfeito, invicto, campeão mundial, campeão da Liga Diamante, melhores tempos da temporada e tal. 2023 teve uma lesão no joelho no comecinho do ano, ali janeiro, fevereiro. A gente achou que ele fosse voltar em 3 meses, já estamos no fim de junho, ele ainda não voltou a competir, ele não está dando entrevistas, respeitamos totalmente, ele pode ficar sem dar entrevista o quanto ele quiser, ele que manda na vida dele. Mas o Mundial está chegando, o Mundial de Atletismo vai ser em agosto, falta 40, 45 dias, e a gente não sabe nada do Alisson, porque ele não competiu, não, nem disputou, sei lá, uma etapa do Campeonato Paulista, nada. Então fica essa dúvida, essa incógnita, pô, a gente achou que fosse durar 3 meses, já estão quase 6 e ele não voltou ainda. Estamos duvidando? Não estamos duvidando, não. Mas a gente está abrindo uma questão aí, pô, tô preocupado, queria que ele já estivesse correndo, mesmo que ele não voltasse correndo para 46 segundos, que ele voltasse correndo 47,50, 47,80, mas ele estaria voltando, ainda não voltou oficialmente. Bruno Fratos, a gente já falou dele bastante aqui, ele optou pela, segundo ele, saúde mental e saúde física, não competir em 2023, pô, no ano pré-olímpico, às vezes o atleta faz isso no ano pós-olímpico, uhum. beleza, sabático, mas no ano pré-olímpico ele optou, não vai participar do campeonato mundial, não vai participar dos Jogos Pan-Americanos, não nadou nenhuma competição nos últimos meses, enfim, a última competição dele foi no meio do ano passado, fez uma operação no ombro, a gente não sabe se ele vai voltar 100%, operação no ombro para um nadador é sempre difícil, então fica uma incógnita também, não estamos duvidando, estamos só preocupados, de queria que eles estivessem nadando, Sim. ganhando e tal. Outra questão, a Mayra Aguiar, do judô, ela não participou do Campeonato Mundial, não luta desde o fim do ano passado, é outra que também não está querendo dar entrevistas, que a gente respeita, mas isso deixa a gente com um pouco mais de dúvida. Não compete há 6 meses, optou por não lutar um campeonato mundial, que ela já ganhou 7 medalhas, ela era atual campeã, a gente esperava que ela fosse lutar o campeonato mundial. E aí a versão oficial é que ela não estava exatamente lesionada, ela estava se recuperando de pequenas lesões. Acho que a frase que falaram ali se fosse uma Olimpíada, ela ia lutar. Uhum. Mas era um mundial, ela optou por não lutar. Mas fica essa dúvida, não voltou ainda. Já tivemos outras competições do circuito mundial, não voltou. Estamos com essa dúvida também. E o Isaquias Queiroz, que acho que aí não tem nada a ver, a princípio, com questão física. Mas a gente não sabe como ele está também. Ele vai ser pai nos próximos meses, de novo. Ele não participou de nenhuma etapa da Copa do Mundo, sempre ele participa, ele pode não ganhar. Em 2016 ele participou de uma etapa da Copa do Mundo antes da Olimpíada, que ele nem completou a prova, mas ele foi, viajou, participou da competição, viu que não dava para terminar a prova, abandonou no meio, mas ele estava lá. Dessa vez ele nem foi. Falta 1 mês e meio, 2 meses para o Campeonato Mundial, a gente não sabe se ele vai querer remar o C1, né, que é a prova principal dele, se ele vai só para o C2, quem que é o parceiro dele no C2. Então, assim, são muitas dúvidas que espero que daqui 1 ano e 2 meses todo mundo fale, vocês estavam reclamando, mas todo mundo ganhou medalha. Esperamos isso. Mas são dúvidas de 5 das estrelas brasileiras, né?
São dúvidas reais. Muitas, como você disse, por questões físicas, outras nem tanto por questões físicas. Quer dizer, no momento não tem ninguém que acabou de se machucar, de se contundir e, nossa, 1 ano da Olimpíada essa pessoa está fora dos jogos ou fora da preparação. Nenhum deles, como o Gui bem disse, vai perder a classificação olímpica, vai perder os pré-olímpicos, vai perder o ranking mundial deles. Assim, todos eles aparentemente vão bem, mas é estranho, né, Gui? A gente sempre que... Ainda mais a gente que costuma se basear muito no ano pré-olímpico, nos resultados para projetar a Olimpíada, e isso funciona não só aqui no Brasil, mas no mundo, assim, é um ano que dá essa sensação de como vai ser, assim, é um aquecimento grande mesmo. Então a gente, esse ano ainda tá nessa de esquentando. O ano parece que não começou para as grandes estrelas brasileiras. Acho que é muito isso. Acho que é a sensação de a gente tá... Exatamente, esse é o último programa, é o último episódio do primeiro semestre.
É verdade.
Vamos começar o segundo semestre e a maioria deles, como a gente viu aqui, não competiu de forma grandiosa nesse ano. Não por causa do resultado, não competiu mesmo, não fez grandes torneios. Um ou outro que fez algumas competições. Então, acho que fica esse alerta, e o alerta é ligado na gente. Eu imagino que esses caras têm esses atletas, as comissões técnicas, as federações têm levantamentos e estudos muito mais precisos do que a gente pode imaginar aqui no momento. Mas, claro, falando em foto, a gente está revelando a foto e não está aparecendo nada ainda.
Isso,
então, assim, o que esses caras estão fazendo? Eu espero, como você disse, que eles estejam aprontando o melhor dos mundos para a gente. Assim, é um ano comprido, né? Esse ano é longo, tem Jogos Pan-Americanos em outubro, novembro, tem muitas competições que vão até novembro, então talvez a gente comece a ver esses caras mais para o segundo semestre mesmo. Agora tem muitos mundiais que vão acontecer, então, assim, o que a gente espera são essas ótimas surpresas. O que a gente não está vendo é que a gente realmente não observou esses atletas em ação há 1 ano da Olimpíada. Eu até pensei, depois da nossa conversa de ontem, Gui, será que tem algum reflexo de ser o intervalo mais curto da história entre a Olimpíada? Nunca teve uma Olimpíada entre uma edição e outra em 3 anos, né? Será que é isso? Porque não houve aquele ano sabático, o ano que você para fazer coisas pessoais, ou o ano que você descansa mesmo, já voltaram num pique ali, porque os mundiais estavam adiados, e de repente isso acavalou e fez com que o ano pré-olímpico fosse mais apertado. Então, peraí, eu consigo tirar 6 meses agora, depois não dá mais. Eu tô tentando lembrar agora de qual atleta isso, falando, não, eu tenho até o PAN para, talvez tenha sido do Pio, lá no começo do ano. Até o PAN. Foi do Pio, pronto, lembrei. Ele falou, antes da contusão, assim, aliás, foi dias antes da contusão dele, quando a gente conversou. Ele falou assim, eu vou tirar 15 dias de férias antes do PAN ali, algumas semanas antes do PAN, então em novembro, começo de novembro, começo de outubro, desculpa, eu vou tirar 15 dias de férias, porque assim, é a última chance. Ali parou. Uhum. Dali em diante, é pau na máquina, assim, é taca-lhe pau, porque daí é a Olimpíada. Daí é 10, 9 meses da Olimpíada, não dá pra, assim, é aquela, puxa o ar, respira e vai, é ali. Uhum. Então, ele se na cabeça dele, que é um grande atleta, um cara que mira coisas grandes, o comecinho de outubro era a última respirada pro PAN, e agora, assim, como que vira esses atletas que não conseguiram competir? O Fratos, por exemplo, nem pro PAN tá classificado, uhum, porque ele não participou da seletiva aqui no Brasil, que classificava pro Mundial, e pro PAN também. Então o Fratos começa o altíssimo rendimento, ou começa a dar resultado. Talvez seja diferente, obviamente é diferente pro Fratos, uma prova dele, da prova do Alisson, uhum, da prova da Rebeca. Mas assim, o quanto isso também tá, quanto essas minhoquinhas também estão na cabeça dele, são não só nas nossas.
O que eu acho é assim, alguns desses, eu imagino, tá? Eles não iriam continuar a carreira deles após 2021. Mas tá, como o ciclo era mais curto, eles falaram, sim, pô, 3 aninhos eu aguento. Caso do Bruno Fratos, com certeza.
Vou trazer outro
provavelmente
caso que
ele
não citou. É. O Isaquias, acho que também. O Isaquias já até falou pra mim que queria mais uma Olimpíada. Mas assim, entendi. O Isaquias funciona numa rotação diferente. O caso do Arthur Zanetti.
É isso.
Assim, claramente, o Arthur Zanetti, se fosse um ciclo normal de 4 anos, provavelmente teria parado, assim. Provavelmente mesmo.
O Rafael Silva do judô falou a mesma coisa.
Falou pra você isso, exato.
Só que é um ciclo de 3 anos. Aí o que eu imagino, o Fratos pensou, pô, 3 anos, rapidinho, passa. Só que não passa tão rápido.
Ainda mais quando você tem esse acidente, que isso, no caso dele é uma cirurgia que ele fez 2 vezes, ele teve que refazer.
Então, aí acho que é isso. São atletas que... não sei se iriam parar, mas já estão na reta final das gloriosas carreiras. Pô, a Mayra tá indo pra 5ª Olimpíada. 5ª Olimpíada, surreal,
e
né?
E é isso, o caso da Mayra é bom pra gente citar. Vai ter outro caso que a gente vai falar ainda hoje, mas a Mayra tá desde muito tempo competindo em alto rendimento. Assim,
15 anos ela era titular da seleção.
Olimpíada, assim, 16 anos na Olimpíada. Assim, é muito tempo lá no limite máximo, uhum, de comprometimento, de treino, de abrir mão das coisas. E daí as pessoas vão crescendo, vão casando, uhum, vão tendo filhos. Sei que as prioridades muitas vezes mudam. Tô falando que ter filho, casar, querer ter uma segunda profissão ou querer estudar atrapalha o rendimento desses atletas. Mas, assim, a questão da prioridade,
sim,
muitas vezes você fala, eu tô sacrificando tanto minha vida e vale a pena? Para esses caras, óbvio que vale, a medalha olímpica paga, uhum, tudo. Mas é isso, chega uma hora que você tá mais maduro e você reflete assim, peraí.
É isso.
E daí é o que você falou, peraí, Olimpíadas são daqui a 3 anos. E são os 10 passos, são os 1000 dias. Peraí, 1000 dias, gente, eu tiro aqui 2 meses de férias, uhum, volto, nesse atropelo tropeçou, a gente tá em Paris, né? E assim, uma Olimpíada muito, muito esperada, uma Olimpíada que todo mundo quer ir, assim, qualquer
voltar
atleta,
público,
qualquer dirigente, você fala, oh, vai voltar ao público, ah, vai ser em Paris, ah, vai ser a maior Olimpíada de todos os tempos. Então, todo mundo já quereria ir na Olimpíada. Uhum. Nesses casos, com um período mais curto, você tendo a possibilidade de ganhar mais uma medalha, todos esses aí estão para fazer história, né? Assim,
sim,
conquistar uma segunda medalha. Então, enfim, tem muita coisa. Eu queria que todos eles estivessem aqui,
isso,
assim, pra gente perguntar, mas é isso mesmo? Enfim, a gente bate um papo com eles
assim,
pra frente.
E é interessante se a gente pegar um pouco o histórico. A Mayra, antes da Olimpíada de Tóquio, ela lesionou o joelho, ficou 8 meses fora, voltou, fez uma competição antes da Olimpíada, chegou na Olimpíada e ganhou medalha.
É isso.
Então, assim, é o que a gente tá falando, a gente não está duvidando. Pode ser não, é muito possível que eles conquistem medalhas. Uhum. Mas tá estranho, assim, tá, pô, a gente tava sempre vendo os caras competindo. E aí todos, assim, 5 estrelas.
Não,
das 10 principais estrelas do Brasil,
exato,
5 tá assim. Porque, assim, outras estrelas, vou pegar outros nomes. A Rebeca Andrade, ela não costuma competir o tempo inteiro. Ela tem o joelho, pô, 3 cirurgias e tal. Então, tudo bem ela não competir um semestre inteiro. A gente sabe que tá tudo bem com ela. Raíssa Leal, no último fim de semana, teve uma dor na lombar, porque caiu estranho e tal. Pô, uma competição em um ano. Ela ganhou 7 competições seguidas. Foi mal em uma, com dor na lombar. Beleza, acontece. Esses 5 casos que a gente falou tão... assim, pô, eles não estão competindo, não estão voltando, não estão conversando com a gente, não estão dando entrevista, aí a gente fica com o pé atrás. Mas acho que a boa notícia disso tudo é que, apesar da gente ter essas 5 estrelas em fases diferentes da vida, longe das principais competições, o Brasil tem conseguido,
sim,
resultados
total,
importantes. Assim, se por um acaso essas 5 estrelas não forem para a Olimpíada, não ganharem medalha, eu acho que o Brasil pega o recorde, uhum, fica perto do recorde de qualquer forma, porque as outras modalidades, os atletas que não são estrelas, são grandes atletas, mas não são esses top 5 que a gente está falando, estão conquistando medalhas. Tem Mundial de Taekwondo, a Mayra não foi para o Mundial de Judô, mas o Baby ganhou medalha, a Bia ganhou medalha. Então, acho que estão compensando algumas coisas que... Mesmo assim, o Brasil tem tudo para bater o recorde de medalhas, mesmo com essas estrelas assim, supondo que eles não ganhem medalhas, o Brasil vai ter quem supra esses resultados. Coisa que há 15, 20 anos, se acontecesse isso com as cinco principais estrelas do Brasil, o Brasil voltava zerado. Exatamente, o Brasil voltava sem medalha das Olimpíadas. Então, acho que isso é importante a gente falar. Mas vamos seguir acompanhando. Espero que daqui a alguns meses a gente volte. Pô, Mayra ganhou o Grand Slam de judô. Ana Marcela foi campeã mundial. Fratos voltou e fez o melhor tempo da temporada. Enfim, é o que a gente quer. Exatamente. Isaquias apareceu no mundial e ganhou medalha. Porra, é o que a gente quer. É
exatamente.
Isso.
Eu acho, concordo com você. E acho que, ó, voltando à fotografia, o bom sinal do momento é que estamos conseguindo revelar essa fotografia.
Você
não tá, não queimou o filme. Assim, os atletas, nenhum deles, neste momento, que a gente saiba, está machucado, lesionado.
Ninguém tá correndo contra o tempo.
Isso, ah, não, ó, uma cirurgia dessa demora 9 meses para voltar, ele vai voltar faltando 3 meses. E já aconteceu, assim, já aconteceu do atleta voltar 2 meses da Olimpíada e conseguir medalha. A Mayra é esse exemplo, assim, a Rebeca, assim, são atletas que a gente tá falando aqui. Sim. E são exemplos de superação nesse sentido. Assim, a boa notícia, nenhum deles, neste exato momento, está fora da Olimpíada ou correndo isso. qualquer risco de não competir bem na Olimpíada, assim, é exatamente isso. E também, assim, pode ser, eu acho que nesses casos não tem nenhum exemplo típico, que pode ser o Comitê Olímpico Chinês, o Comitê Olímpico Russo, tá escondendo o atleta lá.
A Mayra acho que pode ser que esteja se escondendo um pouco mais, para não ficar tão visada, todo mundo conhecer. Talvez ela esteja mudando a característica dela de luta por estar um pouco mais velha e não quer que ninguém saiba como que ela está lutando e como que ela está superando, como que ela está chegando com 32 anos e continuando em alto nível. Enfim, é uma possibilidade também. É esconder, chegar na Olimpíada, ninguém sabe quando ela está lutando, ela dá 3 e pons e acabou, né? Não duvide da Mayra.
Não, não duvido. Nenhum desses. É exatamente, isso. Nenhum desses. O Pio lá atrás, não foi ele que me falou, mas o Alisson dos Santos, que ele queria voltar para o Mundial querendo surpreender todo mundo. Eu acho difícil, muita gente que eu consultei acha muito difícil ele conseguir voltar na prova já do Mundial surprendendo todo
fazendo
mundo.
Fazendo 46,
um ótimo tempo. É assim, mas sei lá, cara, esses caras são de outro planeta.
E o Alisson assim. É mais novo ainda, né?
Exato,
o Alisson tá com 23.
Exatamente.
O Alisson é a exceção
a cirurgia
desse
não foi,
grupo.
Não
aí,
foi nenhuma. Nada tão
não
grave.
Não foi ligamento cruzado.
Exatamente. Então pode ser. Voltamos a falar desse assunto em alguns episódios pra frente. Agora vamos falar daquela parte boa, que a gente costuma falar aqui toda semana. Não que essas notícias que a gente tenha dado agora não são boas. Eu falei, no final, elas têm um saborzinho bom ali, que é de não tá tudo acabado, não tá tudo errado. Muito pelo contrário, a gente tá falando justamente de candidatos à medalha ou candidatos ao ouro olímpico no ano que vem. E aparentemente tudo bem. Agora, vamos falar dos resultados dessa semana e que trazem esse outro lado pra gente, né, Gui? Que também foi o que a gente conversou. Se as grandes estrelas não estão brilhando, tem muita gente ali que já conquistou medalha olímpica, por exemplo, que já tá. Que faz esse recheio grande do Brasil, que passou de 3 medalhas para 20 em 30 anos, e são justamente esses esportes, esses atletas que a gente vai falar agora. Acho que a gente pode começar pelo skate, que tem acho que 2 casos clássicos aí. Rolou neste final de semana o Pro Tour lá em Roma, que serve de pré-olímpico, né? Serve para somar pontos no ranking mundial, mas também é parte do circuito mundial, né? Então, valia um pouco de tudo, um torneio super importante com todos os melhores do mundo. O Brasil saiu com uma medalha no Skate Street com o Kelvin Hoffler, que ficou em terceiro, e ficou com uma quarta colocação da fadinha, da Raíssa Leal. Porque, como você já adiantou, quem ainda não tinha visto, ela se contundiu ali, ela teve uma queda em uma das manobras, bateu aparentemente ali o abdômen, alguma coisa assim. Eu até perguntei pro pessoal se sabiam exatamente o que era, falou que não, foi uma dor do tombo ali, assim, aparentemente, sabe, não mexeu nada específico e não conseguiu competir tão bem quanto ela compete. Ela já não estava tão bem nas voltas dela lá em Roma, o que não é normal da Raíssa. A Raíssa é muito regular, né? Você disse aqui, ela ganhou os últimos 7 torneios internacionais que ela competiu, perdeu esse em Roma. Ela também não tinha conquistado Roma no passado. Enfim, Kelvin com a bronze, a Raíssa com o quarto lugar e o Brasil fazendo o papel que a gente espera ali no Skate Street, que a gente já projeta para a Olimpíada também, né, Gui?
É isso. O Kelvin agora é quarto do ranking mundial, classificatório para Paris, já está com os 2 pés em Paris, muito difícil ele ficar fora da Olimpíada. Foi legal ver o resultado do outro brasileiro, do Felipe Gustavo, que ficou em 5º lugar, brigou pela medalha até o fim. Acho que é bom ver outro atleta do Skate Street chegando entre os melhores do mundo de novo. O Felipe Gustavo é muito bom, subiu no ranking, está com chegando perto, praticamente, não praticamente, mas está em 14º no ranking, são 22 vagas, tem limite de atletas por país, mas ele deu uma bela subida no ranking. E no feminino a gente viu a Gabi Mazzetto fazer uma prova... A Gabi é muito inteligente, porque ela faz a pontuação para passar para a final, chega na final, ela faz a pontuação dela nas primeiras voltas e depois arrisca. Se ela acertasse o que ela arriscou, ela provavelmente ia subir na tabela ali. Ela errou tudo o que ela arriscou, ficou em 7º lugar, ganhou pontos, já está praticamente classificada para a Olimpíada. Então, eu acho que o skate brasileiro ainda não está longe de preocupar. Acho que o street vai conquistar 2, talvez 3 medalhas na Olimpíada, somando o masculino e feminino. O parque também está bem. Acho que tá tudo bem. E a Raíssa, ao que tudo indica, ela também não se dá bem na pista de Roma, né? Os obstáculos são um pouco mais altos. Ela é ainda um pouco mais baixa do que as demais atletas. Enfim, talvez seja uma pista que ela não se dê tão bem. Mas, pô... em um ano inteiro. Ela ganhou 7 competições e ficou uma vez em 4º. Acho que não tem muito o que reclamar dela.
Ano passado ela tinha ficado em 5º lá em Roma. Novamente, as japonesas dominaram totalmente ali no street feminino. A Lisa Kama foi a vencedora. Na verdade, totalmente foi um exagero meu. Porque a Chloe...
Que é mais jovem que a Raíssa.
Tem 13, se eu não me engano. Isso mesmo. A Chloe tem 13 anos. É uma raicinha australiana mesmo. Você visualiza a Austrália, né? Ele visualiza a Raíssa aos 13. A Chloe foi muito bem. Perdeu para a Lisa Kama só na última manobra. E as japonesas, como um todo, ali eram 5 na final. Na final, entre as 8, então sim, dominaram ali. A vantagem para o Brasil é que só podem 3 japonesas nas Olimpíadas, então dá uma aliviada. Você falou bem da Gabi. A Gabi, com esse resultado, a 7ª colocação passa a Pamela Rosa no ranking mundial. A Pamela caiu nas semifinais e cai para a 3ª colocação, mas muito provavelmente as 3 estarão lá em Paris no ano que vem. E a disputa na masculina é um pouco mais embolada, mas o Kelvin, eu acho que é o que deu essa segurada total ali na vaga dele já pro ano que vem. Bom, Gui, vamos mudar de esporte, vamos passar pro tênis, porque o tênis foi legal esse final de semana, hein? Assim, eu até sempre me surpreendo com os brasileiros jogando bem na grama, porque não tem quadra de grama no Brasil, assim, né? Zero tradição dos brasileiros. Tirando o Marister Bueno, claro, a rainha ali de Wimbledon, o Brasil nunca foi muito bem na grama, e tá indo bem já desde o ano passado com a Bia, e agora a Luiz Stefani conquistou o WTA de Berlim, ao lado da francesa Caroline Garcia. Dupla nova, dupla recente, que vai jogar junto em Wimbledon daqui a uma semana. E o Marcelo Melo também ganhou um ATP na Alemanha, um ATP 500 de Halle, ao lado do John Pierce, também vai ser dupla dele em Wimbledon. Então o Brasil indo com duplas mistas aí, não entre brasileiros, mas duplas mistas boas para o Wimbledon, Gui.
Gostei muito do título do Marcelo Melo. Desde a pandemia, o tênis voltou ali em agosto de 2020. Ele só tinha conquistado um título, que é muito pouco para ele, que costumava conquistar 3, 4 por temporada. Em 2 anos e meio ele só conquistou um título, agora 2. Então acho que foi muito legal vê-lo voltar a ganhar um troféu. Ele voltou a ser o número 1 do Brasil no ranking de duplas, passou de novo o Rafael Matos. Então gostei muito do título do Marcelo Melo, porque vai ser muito legal se ele conseguir ir para a Olimpíada. Seria a 2008, 12, 16, seria a 5ª Olimpíada dele.
Bastante coisa.
É muita coisa. E se ele conquistar, por um acaso, conquistar uma medalha na 5ª Olimpíada dele, eu acho que nenhum atleta na história do mundo, em nenhuma modalidade, foi para 5 Olimpíadas e só conseguiu a medalha na 5ª. Geralmente o atleta foi para 5 Olimpíadas, ganhou a 2ª, a 3ª, beleza, ganhou aqui. Não. Agora, você passar em branco 4 e ganhar uma medalha na 5ª, nenhum atleta na história da Olimpíada fez em nenhuma modalidade. E o Marcelo Melo, vou dizer que ele é favorito? Não, mas se ele conseguir a classificação, pô, uma dupla dele, seja mista, seja a dupla masculina, sempre vai ter chance. O cara foi número 1 do ranking mundial por 40 semanas. Então, é muito legal o título dele. E a Luísa voltando ao top 15 do ranking mundial, acho que ela tá... Ela ficou um ano sem competir, voltou, ganhou alguns títulos, passou por uma fase ruim e agora tá... Espero que ela encaixe essa parceria com a Caroline Garcia. A Caroline é uma ótima tenista, top 10 de simples também. O meu único medo é que a Caroline Garcia dê muito mais foco para simples do que dupla e a Luísa só foca na dupla e fica aquela indefinição que pode acontecer. Não dou muito valor para a dupla, vou abandonar aqui, vou mudar ali. Espero que não, espero que elas continuem juntas, vão jogar o Wimbledon. Então, muito bom, 2 títulos do Brasil no tênis.
E o bom para o Brasil em geral, pensando já nos Jogos Olímpicos, é que abre essa possibilidade mesmo da Luísa jogar com o Rafael Matos, a dupla mista, uhum. e o Marcelo Melo voltando a jogar, bem jogar, de repente, com a Bia.
Ah, que só pode uma dupla mista por
Ai,
país.
Ai, caraca, sério?
É, mas independente de qual, qualquer uma que
por
possa
que
ir.
Por que eu ouvi que podia ir duas duplas?
Porque
agora
até a última Olimpíada de Tóquio podia, agora não pode mais. É uma dupla mista por país.
Fomos surpreendidos agora.
Mas, por exemplo, se o por um acaso, Marcelo Melo tá na frente do Rafael Matos no ranking, por mais que a Luísa e o Rafael Matos tenham ganho o Grand Slam, não sei o que lá, pela regra, sei lá, não sei se existe essa regra, mas assim, o Marcelo Melo sendo o número um do ranking, talvez ele fosse prioridade na dupla mista, não sei como vai ser, é uma boa questão.
Na dupla mista ali depende do ranking dos dois para classificar o país, é uma soma dos dois rankings. Agora eu fiquei preocupado, você deu tilt na minha cabeça agora só com uma
só
dupla,
pode uma,
imagino, mas faz todo sentido, senão teria muito mais duplas. Não?
É, porque a dupla mista é a menor chave das Olimpíadas.
Exato.
São 32 duplas no masculino e feminino, dupla mista são só 16.
Isso, começa nas oitavas.
Você já larga nas oitavas, você ganha dois jogos, tá na semi,
exatamente.
Entendeu? Outros são 32 duplas, então você precisa de três jogos para ir na semi. Vamos ver o que vai.
O Melo, inclusive, no Rio, eu tava lendo isso sem querer esses dias, por causa da procurando sobre a Caroline. A Carol, que joga muito bem, a francesa que tá jogando com a Luísa, jogou contra o Marcelo Melo na Olimpíada do Rio.
Nas duplas mistas,
e venceu. Não, não sei agora.
Não, tô abrindo
aqui. Acho que venceu. Não,
quem venceu foi o Melo.
Foi o Melo. Então,
Melo e Teliana
venceram
o Marmute e a Caroline Garcia. 7-6, 7-6, dois tiebreaks. E aí, nas quartas de final, eles perderam para uma dupla americana, que seria a campeã.
E a Carol ganhou da Teliana em cinco.
Isso, exatamente.
Na estreia, logo na abertura. E, pô, fiquei... Agora tô abalado com essa informação, não vou continuar o podcast. É isso, gente. Muito obrigado por hoje. Vamos ligar para a ITF, que é quem organiza agora, vamos definir essas duplas agora, então, Gui. Vamos mandar pros caras já lá. A Bia joga simples, o masculino, não sei ainda quem vai jogar, mas, enfim, temos alternativas ali. A Bia e a Luísa jogam duplas.
É uma boa.
O Rafa e o Melo, nunca vi eles jogando junto. Acho que eles nunca jogaram juntos.
E tem o Demoliner também.
Jogou com o Marcelo.
E pode, supondo que o Thiago Monteiro consiga a vaga individual, que ele tem um ranking, ele pode jogar a dupla e aí pega ou o Demoliner, ou o Rafa Matos, ou o Marcelo Melo, enfim. Vamos ver qual que é a matemática aí que dá pra fazer.
Vai dar trabalho. O Melo, se eu não me engano, agora é 35º do mundo,
isso.
Né? E a Luísa, 14ª, o Brasil muito bem ali. A Bia em duplas, 12ª, e top 10 ainda em simples. Então, bem, o tênis brasileiro tá num momento bom, né?
Tá num momento bom, vamos ver em Wimbledon como é que vai ser.
Tá legal. O Wimbledon já chegando aqui na telinha do Sport TV também. Quem está escutando a gente aqui e acompanha o Sport TV, pode ir lá que vai passar o Wimbledon. Acompanhe tudo e agora vamos mudar de tênis para tênis de grama. Para tênis de mesa, vamos falar um pouco de Bruna Takahashi. Faz tempo que a gente não fala nela. E eu vou começar, antes de falar do resultado dela, vou lembrar uma coisa que o Hugo Calderano me disse o ano passado, quando a gente se encontrou. Ele falou assim: a Bruna tem resultados espetaculares. Só não falam mais dela por minha culpa.
Mas é verdade mesmo.
E é verdade.
Faz sentido, é.
Porque, assim, ela na época, eu acho que não sei se ela ainda era a 17ª do mundo.
Ela chegou
mas
a ser
17ª do mundo. E, assim, ela fez a carreira igual o Hugo, né? Assim, nunca tinha um brasileiro entre 50. Uhum. Nunca tinha um brasileiro entre 40, nunca tinha um brasileiro. Eles dois fizeram tudo isso. O Hugo virou 3 do mundo, agora é 6 do mundo. Ela deu uma caída agora, mas que belo resultado de Bruna Takahashi lá no WTT Contender de Tunis, na Tunísia. Ficou com a terceira colocação, né? Caiu nas semifinais, então chegou até as semifinais, mas ganhando de atletas fortes, perdendo para uma atleta forte também, e mais do que tudo, acho que jogando muito bem, né? A Bruna voltando a um tênis de mesa aonde a gente espera, ela chegando às semifinais, chegando às finais. O WTT Contender não é o grande slam do tênis
mas
de mesa.
Mas é um Master 1000, digamos
isso,
assim.
Isso, mas é ali o segundo escalão, né? Assim, já tava quase todo mundo nesse torneio, não tinha as chinesas, mas tinha as principais atletas do mundo tirando as chinesas. O que é muito, eu sei, mas assim, a Bruna conseguiu chegar muito longe e eu acho que é dessas boas esperanças para próximas competições, inclusive PAN, que é importante esse ano pro Brasil e para ela. Enfim, Bruninha mandou bem e merecido destaque para ela aqui, né, Gui?
Ela venceu a Miu Hirano, que é uma japonesa que atualmente é número 21 do ranking mundial, mas já foi mais alta e foi medalhista olímpica na Olimpíada, né? Na prova por equipes, o Japão foi vice-campeão com a Miu Hirano jogando. Então, e a Bruna venceu ela. Depois perdeu para uma sul-coreana, número 16 do ranking mundial. E com esse resultado, a Bruna subiu no ranking. Ela era 38, agora é número 33. Tá subindo. É, vai chegar nos Jogos Pan-Americanos. Não dá para falar como favorita, porque tem uma porto-riquinha que é 11ª do ranking mundial. Mas vai chegar brigando, com certeza. Vai chegar brigando por medalhas. É, com certeza vai estar na Olimpíada, seja com a vaga pelo PAN, seja a vaga pelo pré-olímpico que vai ter em 2024, ou pelo ranking mundial. Com certeza a Bruna vai estar na Olimpíada. E mesmo tendo só 22 anos, vai ser a terceira Olimpíada dela.
Isso,
né?
É incrível. Eu falei lá no começo, a gente falando de atletas que estão há tanto tempo, como a Mayra, ela disputou a Olimpíada do Rio já, né? E ela tem 22 anos. Assim, a Bruna nasceu no ano 2000 e já tinha disputado a Olimpíada em 2016. É. Então, é muita coisa, é muita pressão, é muita responsabilidade. E eu já até ouvi assim, não, a Bruna é boa, mas a irmã dela, a Júlia,
tá chegando, é mais
melhor
nova, né?
Ainda. A Júlia já foi para Tóquio como reserva, né? Uhum. Então, cria-se uma pressão ali, às vezes, em crianças, né? Pré-adolescentes, adolescentes, e claramente elas têm tênis de mesa para estar no topo do ranking. Então, esse resultado da Bruna é muito legal para ela voltar, para a gente voltar a falar dela como uma atleta top mesmo, assim, até pedindo desculpa, Bruna. A gente esquece de falar de você aqui de vez em quando, mas é a culpa é do Calderano, não é nossa. Ele mesmo já assumiu que a culpa é dele, então colocamos toda a culpa no Calderano, que... Fazer um parênteses rapidinho, aqui não foi tão bem nesse contender de Tunis, né? Caiu muito cedo para a categoria dele. Um sueco que é muito bom, um jovem, mas caiu nas oitavas do Calderano, então é muito cedo para ele. E já tá rolando a semana em Zagreb, eles dois estão lá, então vamos ver como que eles desempenham. Adoro essa palavra. Como eles desempenham nessa semana. Todo atleta fala isso, vou repetir aqui também.
Desempenha. Vamos ver, o Calderano número 6 do ranking. É, teve um começo de ano muito bom, até abril, maio ali, aí depois se machucou. Teve o Campeonato Mundial eliminado na primeira rodada, a gente já falou disso há algumas semanas, né? Machucado. Não sei se ele está 100% recuperado, mas ele não foi tão bem nessa competição. Vamos ver como é que ele vai em Zagreb para ver se ele sobe de novo aí no ranking.
Vamos lá, outro esporte com T. Não é três tigres tristes aqui hoje, mas seus esportes com T do Brasil podem conquistar medalhas olímpicas inéditas.
Nossa.
É uma boa dica para o seu quadro, Nana Maria Braga. Ela vai adorar isso.
Tênis de mesa.
Não, tênis tiro tem já, tênis tem, mas medalhas inéditas.
Ah,
triatlon,
tênis de mesa
e tiro com arco.
Olha, é verdade.
Faz brincadeira dos três triggers.
E se a gente chamar a ginástica de trampolim acrobático, tem um 4 com T aí.
Com T, é que o tênis já conquistou, o taekwondo pode voltar a conquistar.
Verdade.
Como tem esportes com T, né? Brincar de stop, isso é bom, mas não tinha reparado que tinha tanto esporte importante, olímpico, com T. De triatlon com um duplo M, como eu, Marcelo Merguiz, mas ele é Manuel Messias. Foi bem mais uma competição, dessa vez uma etapa do circuito mundial lá em Montreal, no Canadá. Manuel Messias foi medalhista de prata, o que é um ótimo resultado. Ele que tá, também, a gente tá falando muito de ranking aqui, subindo no ranking, se eu não me engano, sexto colocado agora do ranking mundial, Manuel Messias. O que, assim, qualquer pessoa que é sexto colocado no ranking olímpico mundial, ele tá brigando por pódio. É inegável que ele tá na briga ali entre os grandes. Não é nenhum parênteses negativo, mas essa prova não era na distância olímpica, né? Assim, comparando com a Ana Marcela, era uma distância olímpica de 10 km, Ana Marcela também nada a provas de 5, essa distância era como se fosse uma meia prova ali,
ligado?
Todo o circuito com metade da distância, né, Gui?
É, porque o circuito mundial de triatlo, se ele tivesse só a distância olímpica, teria muito menos etapas.
É matar difícil... os caras.
É isso, exatamente. Quando você faz uma distância meia olímpica e algumas etapas, pô, você faz o cara conseguir competir 10 vezes num ano.
Sim.
O que gera mais dinheiro, gera mais entretenimento, enfim. Por isso que o triatlo tem algumas etapas meia. Só que tava todo mundo lá. Por exemplo, o campeão olímpico, que era um norueguês, ficou em quinto nessa etapa, que o Manuel foi prata. Então foi muito legal. E assim, o Manuel, o triatlo começa sempre na natação, passa pro ciclismo e vai pra corrida. Ele com certeza é um dos três melhores corredores do triatlo mundial. Então quando a prova se desenha do jeito que ele gosta, é um pelotão grande no ciclismo, 20, 30 atletas chegando juntos para a prova final, que é a corrida, ele consegue a medalha, porque ele chega na corrida junto com todo mundo e ele é um dos melhores corredores. Foi lá e conquistou a medalha de prata. Para a gente ter uma noção, ele estava em 25º lugar quando acabou o ciclismo. Começou a corrida, primeira volta já estava em 11º, aí foi subindo e foi medalhista de prata. Então, quando a prova se desenha para isso, porque às vezes triatlo é pura estratégia, a gente não consegue entender, Mas assim, se no, na hora do ciclismo escapa um pelotão de 5 atletas e o Manuel fica pra trás, a prova fica difícil pra ele.
Ou se na natação tem alguma coisa muito específica, assim, uma água muito quente ou muito gelada, com muita onda, com muito mexida, e algum nadador específico consegue desgarrar do grupo, isso atrapalha todo mundo que é bom corredor e fica muito pra trás.
Exato. Muito estratégico.
Tem que caçar no triatlo, é muito difícil.
Então o Manuel, quando ele chega na corrida junto com todo mundo, ele ganha medalha. Ele já ganhou medalha de bronze numa etapa de Abu Dhabi, essa sim, etapa
completa,
triatlo olímpico, digamos assim. Ganhou uma etapa na Copa do Mundo ano passado, por isso que ele está em sexto no ranking mundial. Então ele com certeza briga por medalha. Ele vai ser favorito? Não, não vai ser favorito. Ah, vai ter o campeonato mundial no fim do ano, é favorito? Não é favorito, mas ele está na briga. Se a prova se desenhar para ele, ele agarra essa medalha. E aí é engraçado que no feminino a gente tem algo exatamente o contrário. A Vitória Lopes, ela é muito boa na natação. Ela sempre sai em primeiro. Na Olimpíada sai em primeiro na natação. Campeonato Mundial sai em primeiro na natação. Sempre sai em primeiro. E aí a estratégia dela tem que ser diferente. Ela tem que fazer o pelotão se dissolver. Ela tem que fazer no ciclismo ficar entre as 6, 7 primeiras num pelotão único. Porque se chegar um pelotão com 20 atletas na hora da corrida, ela vai ficar para trás.
Exato.
Então, a Vitória é exatamente o contrário. A prova essencial para ela é o pelotão ser curto, ela tá no primeiro pelotão, claro, e chegar na corrida contra 3, 4, 5 atletas só. Na Olimpíada, pouca gente fala isso, na Olimpíada de Tóquio, a estratégia dela tava perfeita. Ela saiu da água em primeiro, ficou um pelotão de 6 atletas no ciclismo, com 1 minuto e meio, 2 minutos na frente dos outros, a Vitória tava nesses 6. Só que a Vitória não aguentou os 40 quilômetros, até os 30, 32, ela estava nesse pelotão de 6. Aí ela não aguentou, caiu, que eu digo, ficou para trás, e aí no fim ficou em 28º. Mas, enfim, a prova estava se desenhando para que ela pudesse brigar, ela chegar na corrida com poucas atletas disputando as medalhas. Então é muito engraçado, o Manuel precisa de uma coisa, ela precisa de uma coisa exatamente ao contrário. No Campeonato Mundial do ano passado, o Manuel não foi bem, e a Vitória foi sexta colocada, porque a prova se desenhou para a Vitória. E uma outra coisa importante, a Vitória não é uma boa corredora, não é para um triatlo profissional, mas no domingo ela fez o melhor tempo da vida dela, nos 5 quilômetros, 17 minutos e 22, é o melhor tempo da carreira. Então ela não conquistou a medalha, né? Ela ficou bem atrás, não bem atrás, mas ficou longe da medalha, mas com o melhor tempo da corrida dela. Então a gente vê que ela está evoluindo.
E treinamento específico.
Então assim,
pra isso.
Eu acho que o Manuel vai chegar na Olimpíada e nas grandes competições como candidato ao pódio, e a Vitória naquele grupo do pódio surpreender, porque se a prova se desenhar do jeito que ela gosta, ela pode pegar uma medalha também.
Vitória, que é filha de nadadora que, inclusive, seleção brasileira, então tem uma tradição familiar ali já na natação. E o Manuel, que foi muito bem na base, assim, um cara que...
Campeão mundial de base, júnior,
foi muito bem, então... É um cara já para prestar atenção, e agora ele está demonstrando isso nessas provas longas. Normalmente o atleta amadurece, né, e vem com o tempo esse auge dele. E para quem está achando que mas foi meia prova, vou só ler aqui as distâncias para vocês terem uma ideia: 750 metros de natação na Olimpíada, é 1,5 km de natação, 20 km de ciclismo na Olimpíada, são 40 km de ciclismo, e 5 km de corrida na Olimpíada, obviamente dobra 10 km de corrida. Ou seja, ele corre uma prova dessas de 10K que você vê de rua no final de semana, nada 1.500, que é a prova mais longa da natação em piscina, faz um ciclismo de 40 km, que é provavelmente a maior distância entre qualquer um aqui entre o trabalho e casa, e fez tudo isso lá em 53 minutos. Então, é bem rápido, gente. É bem rapidinho o menino Manuel Messias. Então, por isso mesmo, ele está entre os favoritos, ou os candidatos, como o Gui define melhor, para a Olimpíada ano que vem. Gui, reta final aqui, informações só passando agora. Vôlei, teve Liga das Nações, teve a segunda, mais uma semana de Liga das Nações, desta vez masculina, agora vai ter a feminina. Isso também dá uma embaralhada lá no final, mas pelo menos está separando, uma semana de cada, não encavala nada. O Brasil foi bem de novo, ganhou de rivais importantíssimos como a França, perdeu só um jogo para surpreendentíssima o Japão, que está jogando um absurdo. O Brasil também, ele está se colocando, se encaminhando para as finais, né?
É isso, eu vi no Twitter, os botafoguenses vão me matar.
Eu tô saindo da sala de novo, gente, pela segunda vez no dia.
Mas é uma comparação do Japão na Liga das Nações ao Botafogo no Campeonato
maldade.
Brasileiro. Vai ganhando cada jogo, só falando, pô, os caras estão jogando bem. Mas você sempre fica com o pé atrás. Mas vai chegar no final e vai perder, tá ligado?
Sim.
É a mesma coisa que estão pensando no Botafogo. E o Botafogo tá indo.
Só que daí
o Japão
tá indo
também.
Indo, e daí o Botafogo pegou agora o Palmeiras, que é o candidatismo
fora
de todo
casa
mundo.
E fora ganhou.
De casa e ganhou. Foi o que aconteceu com o Japão. Pegou agora o Brasil, que candidatismo, a tudo quanto é medalha, ganhou de novo. Terceiro set, disputadíssimo. Mas os caras estão jogando absurdamente. A minha tese, atrasaram o Yakult dos caras ali. Era pra ter dado certo em 2000, tá, aconteceu alguma coisa ali em Tóquio, não deu certo, a Olimpíada passou, os caras estouraram agora, 2 anos depois.
É verdade, o Japão lidera 8 jogos, 8 vitórias, só uma dessas vitórias foi no tiebreak contra o Brasil, 3-2, 18-16, assim, foi um jogo muito legal. Foi um jogo bom, assim, o Brasil perdeu, mas você saiu do tipo, pô... Não, perdeu, mas jogou bem. É, exatamente.
O Brasil tá jogando muito bem.
Assim, eu tô gostando.
O Brasil tá jogando muito bem.
E assim, o Brasil tá jogando sem o Leal, que é um dos principais, se não o principal jogador, ou um dos principais jogadores, né? O Brasil, então, tá rodando bastante o segundo ponteiro. O Lucarelli titular absoluto, mas a gente tem o segundo ponteiro que pode ser o Adriano, pode ser o Honorato,
tá,
enfim.
Indo bem.
É, o Brasil tá bem com centrais, o Judson tá jogando bem. A gente tem o Lucão já, que é um titular absoluto há muito tempo. É, tem o Bruno e tem o... Tem o Otávio e tem o Flávio, que são bons também. Então, acho que a seleção tá indo num caminho até melhor do que eu esperava, viu? Tá jogando muito bem essa liga. Por enquanto, 6 jogos, 6 vitórias e 2 derrotas. Derrota pro Japão, como a gente falou, 3-2. E derrota pra Cuba por 3-2. E ganhar da França, na casa da França, por 3-1, foi muito bonito mesmo. Então, tô empolgado aí com o Brasil nesse momento em terceiro na classificação. Japão líder, Estados Unidos em segundo. Estados Unidos é segundo com uma derrota exatamente pro Brasil. Então, eu acho que... Agora faltam 4 rodadas, aí depois que acabar essas 4 rodadas, o Brasil já está praticamente classificado, os 8 melhores jogam quartas de final, semifinal e final, vamos ver como é que vai
ser. Vira mata-mata direto, primeiro contra o oitavo, etc.
Isso, e assim, é um mata-mata que pode ser perigoso, porque a Itália, a atual campeã mundial, está em sétimo.
Exato, a França hoje
está
fora.
A França está fora, é.
Mas se ganhar essa última semana 3 jogos,
aí vamos
provavelmente
supor que a França
ali em sétimo, oitavo.
Isso, a França pule para oitavo, pega o Japão. A Itália pule para sétimo, ou fica em sétimo, pega os Estados Unidos. Nesse momento ia ter só um Brasil e Argentina nas quartas de final.
Isso, então, que foi um jogaço, assim, também foi em 3-7, foi em 5-7, o Brasil ganhou o terceiro set só no tie-break, ali, um jogaço. Então
tá bem legal essa Liga das Nações.
Tá mesmo, tô gostando
e vamos
muito.
Ver, eu quero ver o que vai acontecer com o Japão, porque é um time que tem ganhando todos os jogos, mas nunca foi testado numa fase final, em playoffs, em mata-mata, vamos ver como vai ser.
Se o Japão for campeão da Liga das Nações, a gente volta aqui, conta isso pros botafoguenses, fala, boa noite. Eles adoram se apegar
a
essas coisas.
Apega nos japoneses.
Pô, já vamos nessa, então. Boa. A analogia foi boa, mas, enfim.
Eu não quero que os botafoguenses fiquem bravos comigo, mas acho que foi até um elogio para os dois, assim, para o Botafogo
e
pro Japão.
Pô, dois líderes jogando muito bem.
Isso.
É isso. De novo, a fotografia do momento é muito boa. Para ambas as partes, vamos falar um pouquinho de vôlei de praia. Rapidamente, a gente não ia falar... Eu não tinha pensado em falar de vôlei de praia hoje, porque não era um circuito internacional, era circuito nacional. Mas assim, não tem como não falar de Ana Patrícia e Duda de novo, assim, impressionante ela, esse dado é teu, eu li no teu texto, 24 vitórias em 25 jogos no ano no circuito nacional, ganharam 5 etapas do circuito até agora, é impressionante, assim, é o descolamento total da realidade brasileira, que no masculino tá uma baguncinha ali, a gente não sabe nem quais seriam hoje saberíamos, mas assim, projetando ano que vem quais seriam as duplas no masculino, a segunda dupla no feminino me parece ainda um pouco aberta, mas Ana Patrícia e Duda, assim, outro patamar, como diriam agora outra torcida carioca.
Tivemos 5 etapas do circuito nacional até o momento, elas venceram as 5 etapas, cada etapa você precisa de 5 jogos para ser campeão, a primeira fase você pode perder um jogo, então elas tiveram 24 vitórias e uma derrota só até agora no circuito nacional, e o circuito nacional do Brasil, que tem a Bárbara e a Carol, que estão entre as melhores duplas do mundo, que tem a Andressa Vitória, que tem outras duplas que estão sempre jogando no circuito mundial, Thalita e Tamela, enfim. Então não é um circuito nacional qualquer, é o circuito nacional do Brasil, do vôlei de praia, elas estão dando esse show, então... Para mim, Ana Patrícia e Duda formam a melhor dupla do mundo atualmente no vôlei de praia. Atuais líderes do ranking, atuais campeãs mundiais, ganharam a última etapa do circuito mundial, estão invictas no circuito brasileiro, enfim, é um currículo muito grande aí para elas, estou empolgado com elas. O vôlei de praia masculino, a gente já comentou bastante nas últimas semanas, ainda estou com, não um pé atrás, mas ainda estou tentando entender, o Brasil ainda não chegaria como favorito nas grandes competições, o André e Jorge são 7º do ranking, o Vitor Felipe e o Renato saíram no top 10, vamos ver como é que vai ser as próximas etapas, né? Agora vai ter uma série de etapas na Europa, 2, 3 etapas, que aí a gente consegue avaliar mesmo como estão os nossos atletas.
Perfeito, Gui, perfeito. Eu queria encerrar com surf tendo boas notícias aqui, mas a boa notícia é que nossos colegas lá da TV Globo estão curtindo o Saquarema, já o terceiro, quarto dia sem boas ondas e a competição está paralisada ali na feminina, quase encerrando a repescagem para começar as oitavas. Tati Webb Tatiana Weston Webb, brasileira, está lá também, já garantida. É, não, ela tem que disputar repescagem ainda.
É isso.
Tem. Tati ainda tem que disputar repescagem para ir para as oitavas. No masculino, uma galerinha já está classificada ali. Felipe Toledo, o Ítalo Ferreira, o Chumbinho, o Iago Dora já passaram. O Gabriel Medina ainda está na repescagem. Então, o Saquarema vai se desenvolver. A gente fala mais disso semana que vem. A gente não, porque você provavelmente estará em Saquarema, né, Gui? Viajando, aproveitando umas férias neste ano.
Semana que vem eu vou estar de férias. E ficar de olho no Jadson André, porque ele que vai enfrentar o Griffin Colapinto na repescagem. Se o Jadson ganhar, despacha o Griffin Colapinto e o Filipinho, muito provavelmente, assumiria a liderança do ranking.
Exatamente. Brasileiros podem crescer muito ainda nessa reta final, rumo às finais também lá em Treston, na Califórnia, só em setembro. Mas o Gui estará pelo mundo viajando semana que vem. É só as sextas... As sexta-férias? Eu não sei o plural de sextas-férias que você tira nesse semestre, mas tá certo mesmo. Ele dividiu de dois em dois, ele tira cada dois dias de férias por mês e vai aproveitar merecidamente mais um descanso. Gui, obrigado de novo pelo Rumo ao Pódio.
Valeu, da semana que vem eu não tô, mas na outra semana, que há 15 dias, já estarei
já
de volta.
Já estarei falando, ele é a estratégia de férias do Gui, é a melhor do mundo, é melhor que a estratégia de qualquer atleta olímpico deste planeta. Gui, obrigado de novo. Como vocês sabem, este é o Rumo ao Pódio, uma produção minha de Guilherme Costa. A edição de hoje está novamente nas mãos e no ouvido de João Pedro Brandão, a gerência de André Amaral, e você encontra nosso podcast sempre lá na página do GE, vai lá ge.globo/rumoaopódio, encontra este e todos os outros episódios, assim como lá no Globoplay também, só digitar Rumo ao Pódio você acha a gente, e no seu agregador de podcasts favoritos, como sempre. Galera, muito obrigado pela companhia novamente, saudações olímpicas, tchau, tchau!